Olá malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bate-Pé, este podcast que tem o apoio do Active Bank e tem o apoio também meu e do Rui, que apesar de acordarmos às 6 da manhã, estamos aqui frescos e fofos, sem queixume, sem nada de mau e de negativo para vos entregar.
Vamos entregar coisas muito boas, não muito é? Animadas, muito divertidas, para vocês bem disporem, malta. Se o vosso dia está meio cinzento, vai ficar um pouco mais amarelo.
Não vai ficar
amarelo brilhante.
Amarelo é bom.
Mas vai ficar aquele amarelo torrado, eu acho que é
pois
bom.
É.
Uma cor viva.
Yeah. Um amarelo de pôr do sol.
Não, isso é laranja.
Isso é laranja, yeah, peço pois. É. Um amarelo... com mais referências de amarelo.
Mas assim, é um amarelo periquito.
Amarelo periquito.
Não é?
Yeah.
Qual é a cor que tu tens de referência para periquito? É amarelo.
Amarelo,
é?
Claro. Mas o periquito é azul.
Verde.
Não, para mim é azul.
O periquito é azul?
Então não é, periquito é...
Acho que não.
É.
Ah, bem, quando tu pensas numa cor de periquito, tu pensas azul.
Já, penso periquito
azul. Ah, é amarelo e com uma tirazinha de verde. Não é? Duas
não
riscas
sei.
Verde, uma de cada lado na asa.
Já, yeah, se calhar.
E
já tiveste periquitos?
Roxo? Não, mas a minha avó tinha periquitos, caturras.
Também.
E digo-te já, que seca de animal.
Não é nada.
Que seca
mas
de
é estúpido,
animal.
Mas eu acho estúpido pôrmos na engola. Tipo, ele quer voar. Tipo, porque é que estamos a impedir o passarinho de voar?
Então, mas e os gatos também querem passear?
Não
tal
querem.
Como os cães.
Não vamos falar de gatos que querem passear.
Aí, fogo. Já vamos a esse tema, já vamos a essa tragédia que aconteceu esta semana. Mas é uma seca periquito para mim.
Já. Yeah. Também, passarinhos é uma cena que não me apraz ter. Nem coisa, nem répteis.
Nem répteis, nada.
Pá, pessoas que têm iguanas, eu tipo, pá, não confio em ti. Tens uma iguana. Tu
mas
gostas
é fixe,
de uma
eu
iguana.
Gosto da iguana. A iguana é um bocadinho para mostrares...
poder.
Poder,
yeah.
Sim. Não é? É um
tu
bocadinho...
Tu és uma pessoa
sim,
destemida.
É, não só. É, tu és criminoso. Não é?
A iguana é o pitbull?
A iguana é o novo pitbull, yeah. Mas okay. O pitbull é do peixe miúdo.
Okay.
Estás a ver?
Iguana estás mais acima.
A iguana estás muito mais acima, é peixe graúdo.
Eu
já.
Não acho, eu
tu
acho que
estás a lidar
máfia...
com... Que é dono de um cartel,
não
é?
Não, para mim dono de um cartel tens um aquário de peixes exóticos.
Não é nada, é piranhas só.
Piranhas,
é
já,
só piranhas.
Piranha.
Tens um aquário carregadinho de piranhas,
acho
não é?
Acho que vivemos num filme da Marvel. Achas que estas são as nossas referências.
Sim, vivemos no Scarface. Olha, minha menina, tu estavas a dizer, acordaste às 6 da manhã, mas eu acordei muito mais cedo do que tu.
Tu?
Porque sim. Não sei se é a velhice que estava a ter à porta. Para já acordei.
Velhice, calma, tipo, tens 36, relaxa.
Da dor física.
Não
uso
já,
não
uso
tá
já
bem,
esse argumento,
carta,
ainda vais
tá
ter
bem,
boi
tá bem, tá bem. Mas passou-se aqui qualquer coisa neste corpo na última semana, não sei o quê, não sei se foram as mudanças, não faço a mínima ideia, mas sinto que ele está debilitado.
Yeah,
acordei, montei aqui a zona do podcast, porque sou o único que me preocupo com...
Ah, tá bem.
Montei aqui a zona do podcast e dor nas costas, logo.
Pois é, dor logo. Nas costas.
Acordei às 5 da manhã porque... A bexiga já
costas.
Não aguenta. Não, a bexiga já não aguenta. 2 litros de água.
Pois é, bebes 2 litros de água?
Não sei.
Ah,
não sei se bebi 2 litros de água, mas já não aguenta.
Yeah.
Já não aguenta. Eu ali a partir das 9 da noite não posso beber líquidos.
Mas sabes o que
inclusive
é que tu também
é
não
aguentas? Cereais, inclusive é
cereais
leite.
Com leite.
Eu ia dizer que estou a ficar velho, mas o meu jantar ontem foi cereais.
Com leite. Portanto, estás a ficar cada vez mais jovem. És o Benjamin Button de outra localização, estamos noutra casa. Outra coisa que o Rui também não aguenta bem, para além de água... É mudanças na vida dele, não sei se vocês sabem, tipo, tudo que... Pá, o Rui odeia mesmo coisas que sejam uma mudança. Pronto, ele odeia. Olhem só esta pequena mudança que ele é contra. Eu disse assim, olha, a manteiga, tu só usas a manteiga com uma faca, tipo, essa faca só serve para a manteiga.
Isso é ridículo.
Tipo, bora... Rui, deixa-me falar.
Isso é ridículo.
Bora guardar a manteiga no frigorífico.
Isso é ridículo.
Com uma faca, tipo, guardas a manteiga já com a faca. E depois usas sempre aquela faca para a manteiga. Não, o Rui cada vez que vai pôr manteiga, é uma faca nova, faca vai para lavar. Faca nova, faca vai para lavar. Olha, olha, terei.
Agora, mas deixa-me dizer-te onde é que eu fui dar com essa faca.
Agora,
diz, acaba o teu raciocínio e está bem.
A faca estava no frigorífico.
Isso faz sentido?
Claro, vai com a manteiga para o frigorífico.
Eu de repente vou dar com talheres no frigorífico. Comes
Rui, porque
a sopa,
é para a manteiga.
Comes a sopa, está bem. Nós temos ali um pote de sopa.
Uh-huh.
Vais-te comer a sopa. Deixas a colher
não tem,
em cima do
não
pote
tem nada
de sopa.
A ver. Tu,
what's
a
the
faca...
difference, my...
My quê?
My...
Ah!
My wife.
É que a faca só serve para pôr... manteiga no pão,
então,
percebes? Não vai à boca.
Tá bem, se fosse geleia, fazias o mesmo? Se fosse geleia,
não.
Um pote de maionese.
Não, porque a
um
geleia
pote de maionese.
Fica...
Usas maionese. Um pote de maionese.
Não.
O que é que fazes à colher?
Porque a colher entra depois em contato com outras coisas. Tipo, imagina, vais pôr no marisco, vais pôr a faca só com o pão.
Só com o pão? Então, tá bem.
Malta, vocês são a favor ou contra da faca no frigorífico?
Como é óbvio. Então, mas olha lá, com a colher, tu tiras um bocado de maionese. Pões no prato, fecha.
Mas é que a maionese é nojenta.
Ah, e a manteiga não.
A manteiga não.
Tá bem. E com margarina, já pode ser?
Não, com margarina isso é para cozinhados.
Ah, e banha de porco?
Isso também é para cozinhar.
Ah, é só especificamente
com... Sim, com manteiga do pão.
Manteiga do pão. E tem que ser matinal, pode ser milhafre.
Mas o que é que te custa ser... ter a faca num frigorífico?
Ela ficar gelada.
Depois
vou agarrar na faca e está gelada, não faz sentido.
Não é
confortável. Eu estou habituado... Uma fala, eu sou uma pessoa que gosta de estar confortável, sabes? Não me tires da minha zona de conforto.
E é isso.
E eu tenho uma vida habituada a uma faca... À temperatura quentinha. Ambiente. Uma faca quentinha à temperatura ambiente. Tu de repente dás uma faca gelada. Não. Não.
Pá, uma coisa que ter logo a sexiness de alguém é meia, é uma meinha pezinho, não é? Eu estou de meia pezinho e é impossível eu estar sexy.
Mas ainda fica pior se for aquela meia pezinho que se nota aos dedos, sabes? A quem fias os dedos. Essa
dia,
não é tão grave.
Eu no outro dia tive a vontade de rir com os sapatos de uma senhora, sou sincera, estava no shopping e ela estava com aqueles sapatos com dedos.
Ah,
sapato
Sabrina
de
dedo.
Dedo. E a Sabrina de dedo.
Tipo, como se já não fosse
tu
mal.
Não podes entrar na máxima do título Sabrina de dedo e esperar que eu não me ria, eu rimo.
Tu não podes sair de casa com Sabrina de dedo, desculpa.
Depende, imagina, podes
não
ir...
Não podes.
À feira do livro podes ir de Sabrina de dedo.
Ah, pois pode sim, uma biblioteca também.
Yeah.
Finanças também pede Sabrina de dedo.
Pede-se imenso Sabrina, acho que tens prioridade de ver Sabrina de dedo.
Olha, pode passar, se faz favor. Você já está com problemas suficientes.
É que, yeah.
Pôs a Sabrina de dedo.
Sabe que não há peixes-aranhas na rua.
Mesmo médico. Ah, pois é. É aquela sapatola do peixe-aranha, mas tem que ser de borracha. Mas yeah. eu estou a falar de Sabrina a sério, mas
sim,
de dedo.
Sim, sim, é.
Ah, essa Sabrina a sério, mas de dedo.
Era
esse. Ah, tu depois estás a falar da de borracha. Ou não, a do peixe-aranha. Mas é que eu já vi e eu usei essas. Uma vez fui fazer caiaque em Itália e como a água estava cheia... De... O que é que foi?
Fazer caiaque.
Não estavas à espera?
Não.
Então tive que comprar uma sapatola dessas, não tinha de dedo.
Mas porquê?
Mas tive que andar com umas de borracha porque não era porque aquilo havia peixe-aranha. Porque a água estava cheia de calhaus.
Ah,
então doía andar.
E molhavas os pezinhos.
Sim. Os estrangeiros, tu tens muitos deles, foram, por exemplo, ali para Galapinhos, ali para as praias de Setúbal e não sei o quê, para as praias da Arrábida, também
andam
levam essa sapatola
de
por causa de, sim, por causa das pedras.
Okay.
É mais confortável.
Não, claro, eu sei.
Agora, se tem a mesma pausa.
Mas compromete, imagina, podes estar com um biquíni bué sexy. Se estás com esse sapato, tipo, não vais ser sexy.
Mas quem tem os meus pés, não é preferível Sabrina de dedo?
Epá, não, assumo.
Ando que chinelos.
Descapotável. Assumo o pé descapotável.
Mesmo com Sabrina de dedo?
Rui, Sabrina de dedo é das piores coisas que eu já vi.
Epá, não sei. Pois, eu acho que está ali, é um duelo muito complicado com os meus pés, mas...
Verdade.
Mas... Agora, as meias que tu estás a usar ainda têm menos sexiness, porque de baixo, como
são
tu
sujas.
Não conheces,
não.
Porque tu ainda não descobriste para que é que funcionam uns chinelos para andar em casa, então estão amarelas por
não
baixo.
Não estão nada.
Não, lá agora.
Por acaso não estão, é que não estão, estão limpíssimas.
Não estão, está aquele cinzento gasto.
Está cinzento rato.
Está cinzento rato.
Por acaso são bem, bem novas.
Olha, diz.
Casa nova.
Casa nova.
Estamos a gravar num cenário novo, um som novo para é vós.
Que tenho um piano atrás de mim.
Com o teu piano.
Tu assim que vês um piano, não tens logo vontade, não é a primeira cena.
De tocar.
É, não é?
É?
Logo, logo. Aliás, até te vou dizer uma coisa. Para a semana...
Aprende uma música.
Vou aprender uma música.
Ok.
E trago uma melodia, vou pôr no Instagram.
Boa.
Ok? Quero-te surpreender, malta, quero-vos surpreender também a vocês.
Uma música fácil. E o Rui toca aqui no piano, no podcast.
Não pode ser de improviso, eu funciono mais...
Não,
sou uma
tens que aprender
solta.
Mesmo uma música é uma pomba muito solta. Tens a que aprender uma música muito... Olha, mas queres falar sobre isso, de andares de uma pomba solta? Queres? Eu vou contar.
Não, diz lá.
Vou dizer.
Diz lá, o piano.
O piano. Ele não anda uma pomba solta. O piano. Tem graça é aprenderes uma música a sério, não é? Aprendes de improviso e seres um totó a tocar Beethoven.
Mas nós só vamos estar nesta casa 2 meses. Não
Rui,
sei se chega
mas isto
para aprender
dá na
música.
Boa para aprender uma música de um dia para o outro.
Não, quero de improviso.
Aquela
quero uma
que as
música...
fazem...
Não, quero uma música que me saia da alma.
Parvo, então isso é parvo.
Já tenho título e tu... Não, não é parvo isso. É uma coisa que me sai da alma. É uma coisa
parvoeira.
Muito mais verdadeira e honesta.
É
não, não
fazer.
É parvalheira. Já tem título e tudo. Mesmo na noite, há claridade.
Gosto.
Mesmo na sombra da noite, há claridade.
Ok.
Vai ser o título da
é
música.
Normalmente é uma lanterna.
Pode ser, sei lá, um candeeiro, aquilo que
uma
tu
estrela.
Quiseres. Mas é uma metáfora para a vida.
Okay.
Mesmo quando estás na lama, há um nenúfar para te agarrares.
Olha, lindíssimo.
Pronto.
Pronto, casa nova, o que é que significa casa nova? Que tivemos que sair da antiga. E o que é que significa sair da antiga para
Foi.
Uma nova? Mudanças.
Se tu vais para uma nova, sais de uma... Hã?
Mudanças.
Não me faças pireto, pá. Sou teu homem.
Não estou a fazer pireto.
Sou teu marido, caraças.
Não estou a fazer pireto. Pedimos mudanças.
Sim.
Um dia de mudanças. Aqui é para contar o dia de mudanças. É para
podes.
Contar ou não é para contar?
Podes, Mafalda, chega-te à frente.
Vai
chega-te à frente.
Que é?
Chega.
Fomos, mudasses de quê? Acordar cedo, blá blá, despachar Manel, eu fico encarregue de despachar Manel, Rui ficou encarregue do
acho
resto.
Acho que se diz muito blá 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 e menos blá blá blá.
É, é pouco blá blá blá.
Vá lá até ao final.
Sem blá blá.
Dizes, blá 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 blá.
Mas eu tem não digo ser... blá blá blá.
Acabaste de dizer blá blá blá, vá lá, temos de dizer ou bli bli bli, escolhe.
Blá blá blá.
Sim.
Então pronto, eu fiquei de preparar o Manel, blá blá blá, o Rui de fazer o resto. Blá blá blá, ficou encarregue. Primeiro erro do dia, ficar o Rui encarregue de fazer blá blá blá.
Sim.
Porque já se sabe no que é que dá. Aliás, teve no Instagram de todos nós o que deu. E eu fui levar o Manel, não
sei
o quê.
Mas foi um dia mesmo trágico. Manhã, não,
foi mesmo
manhã
trágico,
tarde,
já, foi mesmo boeda triste. Fui levar o Manel, despachei o Manel, não sei o quê. O Rui estava a tomar o seu banho, muito rapidinho, enquanto eu. Portanto, eu saí, nem te disse nada, ou seja, nem houve tempo para. Para te lembrar de nada.
Tu ias pôr um story com graça e depois aconteceu esse drama de linha, nem foste capaz.
A dizer que o Rui vivia a sua easy life, porque o Rui estava a fazer um leite achocolatado no dia de mudança, sabem? Tudo aquilo que tipo, ninguém faz para se despachar, o Rui faz na mesma. Fui levar o Manel, chego, está o Rui lá, está na sua easy life, a fazer o seu leite achocolatado, e eu chego e a porta estava aberta. Mas esperem, a porta estava aberta, mas estava tudo fechado à volta.
Mas eu tinha fechado.
Pronto, não, estava tudo fechado à volta. Pronto, a porta é que estava aberta, tinha entrado os senhores que iam fazer as obras, não sei o quê. Estava tudo fechado à volta. E eu mal entro na casa e assim, olha, as gatas. E o Rui estão lá em cima. Porque o Rui até as tinha posto no quarto lá de cima. Só com um erro. Com um erro muito grande, que é, não fechou a porta. Não,
não
foi?
Eu tinha fechado a porta. Só como ainda faltava, nós tínhamos que mudar.
Sim,
os sítios, nós tínhamos que mudar umas coisas de um sítio para o outro.
Uhum.
Eu pedi para eles começarem a pôr aquilo, as coisas no quarto onde as gatas estavam fechadas.
Uhum.
Pronto, eles, como é óbvio, né? Adivinha,
claro, abriram
num quarto,
a porta.
Tens que abrir uma porta, não é?
Yeah.
Abriram a porta, eu depois não os avisei, não disse para eles fecharem a porta, também nunca achei que a gata fosse sair.
Mas sabem porquê?
Depois
porque
não havia problema, porque ela podia ter saído daquele quarto, mas podia não ter saído de casa.
Claro.
Mas depois um dos senhores deixou a porta aberta porque estava aí.
Não, mas mesmo
coisa, saindo
de casa, não tem mal ela estar no jardim porque ela não saía do jardim.
Sim, sim.
O problema foi que o portão estava aberto.
E a minha filosofia, ainda por cima com gatos, é eles vão sempre aparecer. Não é?
Epá, eu não tenho bem essa filosofia.
Tu não?
Porque
já nos aconteceu lá em casa. Nós ficámos uma hora à procura da gata e de repente vamos dar com a gata na sapateira, ou às vezes dentro de um sapato. Não é? Ou às vezes camuflada de sapatos.
Ela
está por baixo
um
de sapatos. Ela parece um sapato. Ou está, sei lá, está na banheira, ou está numa gaveta do Manel. Ou está, sei lá, nas coisas mais estúpidas eles conseguem arranjar. Há um buraquinho, é ali.
Tipo,
eu quero ir para
ela
ali.
Já encontramos, não a Julinha, mas a Melinha, uma vez encontramos no sofá antigo, Melinha dentro do sofá, que ela entrava por um buraquinho beda pequenino. Portanto, há sempre um sítio beda estúpido, ou seja,
pronto,
no início nós nem
entramos. Já tivemos, sei lá, uma hora e meia à procura das gatas e depois elas acabam sempre por aparecer.
Que era o meu feeling, eu achava que ela estava dentro de casa, pronto.
Quando é que eu comecei a ficar preocupado? Foi normalmente as gatas, nós temos ali alguns truques, não
claro.
É? Que usamos para as gatas virem até connosco, como por exemplo, batemos os pirozinhos da comida úmida, pronto, lá as gatas aparecem, blá blá blá, etc. As gatas acabam por vir ter. Quando batemos esses pires, só vem Melinha. Não vem Julinha.
Não vem Melinha, que a Melinha estava fechada, não vem nenhuma.
Ah, foi?
Pronto,
não vem nenhuma. E eu achei, elas vão aparecer na mesma. Fiquei ali um bocadinho preocupado, mas eu achei, elas vão acabar por aparecer.
Porque
elas aparecem sempre. Demos ali uma volta à casa, quando é que eu comecei realmente a ficar preocupado? Primeiro, quando me apercebi que um dos homens tinha deixado a porta aberta.
Pois.
E segundo, que foi, nós tínhamos a casa normalmente estava cheia de coisas, não é? Toda mobilada, etc, etc, blá, blá, blá. Nós...
Está a durar dizer blá, blá, blá.
Pois estou... Ou seja, elas têm sempre muito sítio para se esconder.
Yeah.
Agora, ali a casa já estava toda arrumada.
Verdade.
Já estava, metade da casa já estava desmobilada. Não sei se isto existe, mas já estava sem as mobílias. Pai, nós demos a volta à casa. Era
toda.
Impossível.
Tipo, imagina,
mas
nós vimos todas
mesmo.
As gavetas, tudo. E depois, só para perceberem, as caixas, porque eu tive a gente a mandar mensagem, assim, ela deve estar numa caixa das mudanças. Não estava, porque as caixas foram todas fechadas no dia anterior e nós já a tínhamos visto no dia de hoje. Portanto, ela não estava em caixas de mudança nem em sacos. Tipo, era impossível.
Abrimos
já nem
tudo,
tínhamos sacos, já não tínhamos nada dentro de casa. Portanto, começámos a perceber que sim, que ela tinha saído e depois foi tipo uma cena meio Cluedo, que era tipo, ok, para onde é que ela saiu? Tipo, se eu fosse um gato, onde é que eu ia?
Não, mas houve ali um momento em que eu deixei de ficar tão preocupado,
pois
porque um dos senhores disse assim, eu vi ali. Não posso. É isso?
Eu estava a olhar, estava a pedir assim.
Eu estava a olhar para ti a pedir aprovação. O que é que foi? Não posso dizer.
Não faço sotaque brasileiro.
Pronto, está bem.
Porque tu és tão mal para fazer sotaque brasileiro. E o olhar pediu para eu não faço.
Eu estava a olhar para ti, sim. Estava a olhar para ti a pedir aprovação, sabes? Eu vi, vou avanço, não avanço. Pronto, então, vou fazer, não quero saber.
Podes fazer sotaque brasileiro?
Vou, não quero saber.
Ok.
Pronto. Ah, mas eu vi a gatinha, é a Marilinha, não é? E eu, é a Marilinha. E o que é que foi?
Eu estou sotaque.
Pronto. E aí fiquei um bocadinho mais descansado.
Mas o que é que ele disse isso. Mais?
Porque ele disse, e depois eu perguntei-lhe, ah, mas foi há 10 minutos? E ele, sim, foi há coisa de 10 minutos. Só que sei lá, ele estava ali entretido a desmontar as coisas, se calhar para ele foi 10 minutos e já tinha sido há meia hora, 40 minutos.
Mas aí ficámos com boa esperança, e ficámos com muita esperança. Mas depois começámos a perder a esperança porque percebemos, ele claramente, imagina, para ele os gatos devem ser todos iguais.
Yeah.
E começámos a sair de casa, o Rui foi andar bué a pé de carro, eu também fui andar bué a pé de carro. Entretanto, eu estava numa das minhas idas, ficava sempre um em casa para o caso dela voltar, né? Pusemos comidinha à porta, blá blá blá, deixámos tudo aberto, que foi a nossa safa.
Sim.
E eu saí de casa e vi o senhor dos correios de moto e pensei assim, pá, estes homens andam por todo o lado, tipo, vou perguntar onde é que, se ele viu um gato com isso.
Sim, são um novo deus, já.
São
omnipresentes.
Ui, mas não acertei.
É verdade.
E eu disse, olha, senhor do CTT.
Foi inteligente, eu não tinha lembrado disso.
Viu esta gata amarela, não sei aquilo assim, com um pelo branco. E eu, sim. Tipo, eu vi logo que era, eu sabia que era ela porque ele disse outra característica dela que eu não lhe disse, não é?
Yeah.
E ele, olha, vi nesta zona destas vivendas, não sei em que ruim específico, deixa-me pensar que eu já lhe digo. E eu, ok, ele nunca me vai, mais vai dizer. Ele assim, eu já passei em casa se eu me lembrar, porque ele não estava mesmo a lembrar. Eu e o Rui vamos dar mais uma volta, não sei o quê. Quando voltamos, estava lá o papelinho com o número de telefone dele, do CTT. Liga para ele, ele, olha, foi na rua X, número X, bem, vamos a correr para lá, eu e o Rui, mas já foi há uma hora, disse o senhor.
Aí é que eu perdi a esperança toda. Quando ele disse que já foi há uma hora que a viu, ainda por cima ela estava a 3 ou 4 quarteirões já da nossa casa, como é que é possível? Ainda hoje, não sabemos se era mesmo aquela gata.
Mas eu acho que era.
Mas mesmo assim é muito estranho, pá.
Yeah.
Mesmo assim é muito estranho, mas pronto, fomos à procura, aí é que eu perdi a esperança
eu
toda.
Também.
Eu já estava mesmo, olha... Que alguma família a encontre e que a trate como deve ser, que eu já só estava a pensar, fogo, vai começar a chover, a gata ao frio, na rua.
Ela passava a noite sozinha, estava mesmo já bué da triste.
Já estava mesmo, pronto, que alguma família encontre e que cuide bem a gata. E
assim, ela tem chip, quando eles levassem ao veterinário, eles iam ver o chip dela ou não?
Não sei como é que isso funciona também. Não sei como é que funciona.
Mas
depois é engraçado, quando tu estás no meio daquela pressa toda, não é, tu queres... Eu perguntei a não sei quantas pessoas, olha, viram esta gata, não sei o que mais, eu quero fazer a pergunta, sim ou não, e arranco.
Claro.
Se me disserem que sim, foi ali e arranco.
Claro.
Bem, no meio daquilo ouvi não sei quantas histórias.
Eu...
Um homem coitadinho que também tinha perdido a gata há um mês, que a gata estava no parapeito, saltou.
E que não voltou.
E que não voltou, pronto, ainda ajudas mais à minha tristeza.
Tudo que não queres ouvir.
Ainda fico com menos esperança de me dizer, não, depois outra mulher também me contou uma grande história com a gata, não sei o que mais.
E tu estás tipo, olha...
Eu tenho que arrancar.
Minha amiga, eu assim, olha, vi uma gata amarela. Não, mas ontem à noite vi uma preta e branca. E eu, tá bem. O que é que isso me ajuda, não é? Tipo, não, uma amarela não vi hoje, mas ontem vi uma branca. E eu, tá bem, olha, obrigada.
Mas pronto, depois lá acabou por aparecer a gata e aquilo foi...
Pá, mas eu estava a dizer à espera que ela aparecesse.
Que vitória... Que
mas não estavas zero à espera que ela aparecesse?
Estava, ainda por cima, com a reação do senhor que estava lá em casa. Porque ele entrou... Ele estava a desmontar um armário. Estava no closet da Mafalda. E nós deixámos as portas todas abertas.
Depois para ela voltar.
Caso a gata voltasse, conseguia entrar
à vontade. E ela voltou pelo meu closet?
E ela voltou pelo teu closet.
Que estranho.
E quando ela entra, eu primeiro vejo a ele.
Uh-huh.
E ele vira-se para mim com o ar mais calmo do mundo e diz... Ah, está ali a gatinha amarelinha. E eu, como assim? Está ali, ó, acabou de entrar. Sem felicidade nenhuma, não é? Porque
claro,
é normal.
Para ele é
estas
indiferente.
Coisas, dói-nos muito mais. Para ele é completamente indiferente. Isto era uma coisa que me estava a doer a mim. Ele, coitado, estava-se completamente a borrifar. A gata não era dele.
Yeah.
Então eu depois estava, ai, que lindo, que maravilha, não sei o quê. E ele...
Quase a chorar.
Eu já quase emocionado. E ele, estavam ali duas energias completamente opostas. Eu quase emocionado, ele de berbequim na mão, está ali, está uma amarelinha prontinho já para ir tirar mais um parafuso.
Tira daqui para eu desmontar isto.
Exato, tirar daqui que eu tenho que ir trabalhar. Agarro na gata e depois, quando estava aí lá para cima, tu estavas a tomar banho, eu estava a tentar imaginar qual é que era a tua reação.
Yeah.
Porque, de repente, eu gostava de estar na tua pele,
foi lindo.
Eu vou entrar
um filme.
Dentro da casa de banho e tenho a Julinha, exatamente, parecia um filme, e tenho a Julinha no colo.
Yeah.
Aí, bem, aquilo foi...
Foi bem lindo.
Olha, foi maravilhoso. Foi emocionante, foi emocionante. Sabes?
Pá, mas imagina, a decisão de partilhar no Instagram foi mesmo uma cena que eu pensei, porque eu pensei...
Yeah.
Eu vou-vos mesmo ser sincera. Eu, cada vez que vejo alguém que perdeu algum animal, Mais quem? Bah, eu julgo sempre um bocadinho, juro, eu sei que isto é bué estúpido, agora claro que não julgo, e tento nunca julgar, mas julgo sempre um bocado que é tipo, pá, nós temos mesmo que ter bué cuidado com os animais, tipo, se não têm cuidado com os animais, não tenham animais, penso sempre eu. Mas pronto, agora claro que me calhou a mim, né?
Podias-me ter acusado.
Chama-se karma.
Mas a culpa foi do Rui.
Não, porque tipo, acontece, percebes? É. E eu durante a altura em que ela estava perdida, eu estava a pensar, fogo, ele já se está a sentir tão culpado. Tipo, pá, que apesar, a culpa foi tua, mas não foi tua, mas tu já estavas a sentir culpado, que eu nunca ia ficar chateada contigo, porque já estavas a sentir tão mal, tu gostas tanto da gata, não é? Tipo, das gatas, mas principalmente desta, estou a brincar, que tu já te ias sentir mesmo bué da mal. E eu julgava sempre um bocadinho quando vi estes posts, e quando eu tive que pôr, quando tivemos que pôr, eu fiquei tipo, Rui, queres mesmo pôr? E aí temos que pôr, tipo, porque vão-nos ajudar. Porque a minha esperança era tipo, ela não vai aparecer, tinha bué medo que ela fosse atropelada, nós não a vamos encontrar porque ela já está bué da longe. Portanto, as pessoas têm que saber mais ou menos como é que ela é, estás a ver, e que ela está perdida, para se virem, tipo, irem ver o chip e me ligarem, não é? Porque o meu número de telefone está lá no chip. E pronto, e a decisão de pôr no Instagram é tipo, aí, parece quase procurar uma foto de um gato para um velório, sabes? Tipo, sim, sim. Procurar, eu tipo, a ver a carinha dela, assim, eu não acredito que ela está perdida, não acredito que se calhar nunca mais eu vou ver, tipo,
escolher a foto. Estes gajos nem sabem cuidar de um gato, graças, não é?
Pá,
que
dois irresponsáveis, duas criancinhas,
e acontece a toda a gente. Agora, como é que ela foi dar lá a casa, não faço a mínima ideia.
Porque é um gato.
Se ela realmente, pois... Mas não. Se realmente estava a 3 ou 4 quarteirões da nossa casa, como é que ela depois... É que é uma gata doméstica. Aquela gata não sai, a não ser para ir para
nunca
o nosso
saiu.
Jardim. Não sai.
Ela nunca saiu, não só sai, para o jardim.
Como é que ela conseguiu ir lá dar? Cagando a GPS.
Mas depois tem boa graça que tipo, há aqueles gatos que vão durante o dia e depois voltam à noite para casa. Sim, né? Sim. Tipo, vão curtir, não sei o quê, depois voltam. E há boa gente está habituada a isso. E eu tipo, eu perguntava, vi uma gata laranja, não sei o quê? E eu, não. Mas porquê? Fugiu? E eu fugi. Ah, eles voltam, não se preocupe.
É na boa.
Tipo, a minha também vai durante o dia, depois ela volta à noite. E eu pensava assim, mas esta não.
Eles quando querem comer, eles depois voltam.
Pronto, olha, mas por um lado voltou, não é?
Yeah, agora
se calhar temos que deixá-la.
Foram as 4 horas mais felizes da Melinha, não é?
Yeah. Pá, Melinha estava mesmo... É.
Pá, que bacana.
Melinha que é a gata mais velha, pronto.
Sim,
para quem
que
não tá,
fiz tão bom, caraças, tão bom. Porque nós já partilhámos a semana passada. Já não me lembro que levámos a gata ao veterinário e a gata estava com alto stress.
Não, ainda não partilhámos.
Ah, não?
Não, porque imagina.
Eu achei. Pronto, coitada, é por causa do Manel. Antes as atenções estavam todas claro viradas para as gatas, não é? Inclusive é para a Melinha. Agora está tudo muito mais distribuído e mal distribuído. Yeah. Que é quase tudo para o Manel.
Para o Manel,
né? Pronto, e achei, fogo, deve ser por causa do Manel. Depois pensei, não, não.
Não.
É a Julinha mesmo.
Claro que é
a
Julinha.
Que a gata está descansada. E a Julinha, criancinha, infantil, que era a brincar, andar de um lado para o outro.
Vai lá e ataca.
Vai lá e ataca, é.
Está
bem da relaxada, a Melinha, a outra está em cima do móvel, bem, salta-lhe mesmo para a espinha, toma.
Sempre. E a Melinha, nós fomos fazer análises de rotina e não sei o quê. Levámos a Melinha ao veterinário e depois o veterinário estava-me a explicar, ok, este nível aqui que ela tem um bocadinho mais elevado, é os níveis de stress. E eu, o quê? Tenho uma gata estressada. É genial ter uma gata estressada, tadinha. Agora estamos a tentar relaxá-la, pomos Mozart e música clássica para ela estar relaxada.
Happy Song, temos que lhe mostrar Happy Song.
Yeah,
por acaso é um ganda vício.
Ganda dica,
pais que
malta.
Estão desse lado. Vocês sabem, Happy Song, quando lá, já
eu
salvou
se
muitas
sabem,
viagens ou
não.
Ou não
eu não sei se sabem, mas há uma música que se chama The Happy Song, se vocês puderem no YouTube ou no Spotify, e os miúdos, tipo, supostamente calam-se a ouvir aquela música e amam a música. E eu digo-vos mesmo, o Manel estava a chorar a ouvir, o Hakuna Matata estava a chorar a ouvir, a Moana... E estava a chorar a ouvir, tipo, os patinhos. E com a Happy Song, ele ficou mesmo, tipo, bué relaxado. Eu pus aquilo, tipo, 5 ou 6 vezes seguidas. E nas viagens de carro vai sempre com a Happy Song.
E tu estás happy com esta Shark. Casa?
Tu és happy com esta casa. Eu estava com bué medo.
Também.
Porque fui eu que escolhi sozinha, Rui. Yeah. Tu voltaste a delegar-me uma cena que normalmente não corre bem.
É porque, olha, se eu não gostasse...
Quem gostaria?
Quem é que se culpa?
Olha...
Quem é que se culpa?
Pois é, e até, tá ali, tu até gostas.
Está ali, já. E curto.
De me culpar.
É fixe a casa.
Curtiste a casa?
Bastante, sim.
Tem ali um pequeno pormenor.
Qual é que é o senão? Diz lá.
Não é um senão, é. Imaginem, eu stresso bué com umidade. É tipo a cena que mais me stressa na vida. E a casa tem bué umidade. Pronto, no fundo é isto. E eu estava a tentar que o Rui não percebesse que eu estava a stressar com a umidade. Mas acho que ele percebeu, não é?
Yeah.
Percebeste?
Normal, foi a primeira coisa que tu disseste quando chegaste a esta casa.
Disse, é bué...
Esta casa parece da avó quase. É úmida, não é?
Tem umidade. E eu, tipo, imagina, estava a dizer, Rui, vê lá aí a temperatura que está no quarto. Nós demos um termómetro para o Manel. E o Rui, está bom. E assim, mas qual é que é a temperatura? E ele vira-se para mim e diz assim, está de uma temperatura boa. E eu queria saber. Era o número que eu já estava com ansiedade. Tipo, o Manel vai dormir com quantos graus? Oh, meu Deus, tipo, isto não vai correr bem. Pronto, porque o stress vai com ele dormir com calor. No fundo, é o meu stress. Eu estava a tentar ser cool e não consegui.
O único senão para mim desta casa é, eu sei que tem um grande estilo, aquelas casas de banho. Aquelas banheiras, aliás, que não têm porta.
Uhum.
Então tem uma pendente para o ralo, que é para a água escoar para lá.
Uhum.
malta, mas aquilo nunca resulta. Ou tens uma cena mesmo boeda inclinada.
Pá, tipo, cenário inclinado.
Inclinado ao ponto de... Que é desconfortável, tomares banho, não é?
Inclinado ao ponto de estares inclinado.
Estares inclinado. Ou então essas pendentes nunca funcionam.
Não, nunca... Nós tínhamos então, a nossa casa...
Ou temos o ralo entupido, ou temos o ralo da nossa casa também entupido, muito cabelo, muito telho, não sei.
Pá, não. Eu nem sei como é que aquilo na nossa casa funciona. A nossa casa nem tinha inclinação, malta, só para vocês verem.
Pois é.
Era só... Tipo, salve-se quem puder, era tipo, bora.
Há sempre uma inundação, já sei. Eu tenho que ir buscar uma toalha para mim e tenho que ir buscar mais uma toalha para secar o chão.
Duas toalhas por banho.
É aquilo que acontece aqui nesta casa, que é sempre bué da chata aquela inclinação.
Portanto, adotámos a outra casa de banho mais pequena, que não possui inclinação.
E assim, também não tens que gastar mais uma toalha.
Olha,
não é?
Sempre a pensar no ambiente, não nas facas, mas sim nas toalhas.
Sempre ecológico.
Estás a ver?
Sempre ecológico. Agora, estamos numa zona... Quando Mafalda de Castro está muito contente.
Estou bem contente. Dá para passear, bué.
Dá para passear muito.
Estou bem feliz.
Tem muitos cafés.
Yeah.
Tem muitos brunches. Tem
jardins.
Jardim. Tem ótimos restaurantes aqui ao pé para nós irmos. Inclusive esta semana fomos almoçar fora.
Ganda restaurante.
Curtimos, divertimos.
Eia, bem.
Com o nosso pirito.
Com o nosso menino.
Foi bacana, tranquilo. Yeah. São sempre... Normalmente, vá. Almoço assim um bocadinho mais acelerados, não é?
Não é o porque nosso almoço demorado, mas é que nós somos as pessoas que ficam até às 5 da tarde nos restaurantes.
E é sempre um almoço que é sempre, não é o almoço, é sempre um incerto.
É
tu nunca sabes, não
nunca
é?
Nunca sabes.
Tu não sabes.
Se levas o Manel, nunca sabes como é que vai ser o almoço.
Já o levámos e ele ficou 2 horas sossegado, deu para ter um almoço prolongado. O desta semana teve que ser assim um bocadinho mais apressado, mas não dá. Mas não
porque
dá.
Eu acho que ele se sente quando chega à comida. Ele está a dormir, chega à comida e ele tipo, olá.
Achas que lhe apetece também camarão?
Tipo,
acho que sente
olá.
O cheiro. Também quero, estou farto deste leite.
Sempre a dar o mesmo leite.
Mas é engraçado que agora sou eu a viver essas coisas. Vi muitos anos de fora, não é? O pai, a mãe da refeição.
Pois é, verdade.
Vai passear com o carrinho, com um copo de vinho.
Do nada eras tu.
E agora era eu esse pai ali às voltinhas para ver se ele adormecia. Pá. E é tão bom o momento em que tu estás a olhar para ele.
É bué bom.
E os olhos estão só já a facilitar.
É bué bom.
Sabes? Estão a facilitar.
É bom vê-lo a adormecer assim no carrinho.
É tão bom vê-lo a adormecer. Mas é igualmente doloroso quando eu chego ao pé de ti. E ele parece
abre
que
o
já...
olho.
E eu pergunto, como é que está a pestana? E tu...
Está bem aberto.
Está mesmo bem aberto.
Porque eu acho que ele fecha às vezes com o sol, não é? De sono. E depois tu levas para a sombra, para onde está a mesa e ele...
Pois
tipo,
é.
Estás a perceber?
Pois é, é verdade. E depois o barulho também já é diferente, não é?
O barulho
de rua é diferente. Ainda por cima apanhámos... Pá, aquilo havia lá uma família...
Bué feliz.
Estava bué feliz, Malta,
Soca.
Vá lá. Se vocês têm bebés ao pé de vocês, não podem estar tão
não
felizes.
Não podem estar tão felizes. Tem que estar mais tristes, mais cabisbaixos, por favor.
Contenham-se no restaurante, se faz favor.
Não se riam.
Não se riam sequer. Riam-se, falem.
Sorriam.
Nem sorrir, mas falem.
Sorrir não...
Porque às vezes depois do sorriso vem o
vem
riso.
Vem uma gargalhada.
Pronto, então não arrisquem. Se têm bebés ao pé de vocês, vá lá.
Não, e estes senhores eram espanhóis.
Sim.
E...
Aí.
Pera, qual é o aí. Problema? Os espanhóis falam bem alto. Não é xenofobia,
aí,
falam bem alto.
Xenofobia neste pod. Xenofobia espanhola.
Então vá, eu não percebi qual é que era a nacionalidade dos senhores, mas falavam muito alto. E melhor, eles batiam palmas a rir. Pá, eu acho
também
isso
faço
genial.
Isso,
também fazes. Então imaginei o quanto ele acordava, que é com cada gargalhada gigante e palmas.
É verdade.
Era mesmo para acordá-lo.
E já a seguir, malta, vou precisar da vossa ajuda, só para saber se isto é relatable ou não, mas para já dirijo-me a ti, Mafalda.
Ai, medo.
Sabes o que é que acontece dia 31 de outubro?
Olha, medo mesmo. É o Halloween, óbvio. Acho que é a única coisa que existe nesse dia, 31 de outubro.
Também.
Não
mas
é só
outra coisa. Okay. Não.
Já sei, vais comprar um fato para disfarçarmos o Manel da Bobrinha ou de Batman.
boa ideia, mas não. É o Dia Mundial da Poupança e nós vamos comemorar com as treats do Active Bank.
Doçura ou travessura? Maratice.
Malandrice.
Que maroto. Então espera, se é doçura, se não é travessura, é exatamente aquilo que eu estou a pensar.
Sim, vamos fazer um depósito AB.
O nosso depósito favorito.
Sim.
Podia ter o nosso nome, esse depósito. Depósito AB não, depósito MR.
Podia ser, fica a sugestão para o Ativo
Ficava Banco. Nós. Mas olha, parece-me muito bem. Assim começamos já a poupar, não só para as nossas viagens, o teu mochilão, mas também para quando o Manel nos pedir um fato de Halloween muito, muito caro, que ele vai pedir, vai ser parecido contigo.
Portanto, malta, escolham também o vosso treat em ativobanco.pt e comecem já a poupar para, sei lá, fatos de carnaval, para o Halloween ou outra coisa qualquer, como por exemplo, vem ser para calhar uma boa raquete de paddle.
Tinha aqui poupado.
Ative
não
Bank.
Podia ser só Halloween, não. Está bem, está bem.
Ative Bank S.A. E agora sim, preciso da vossa ajuda para este assunto. Eu não sei se isto é relatable ou não. Tu dizes que não é, não é, Mafalda? Mas eu não sei se vocês já foram apanhados no ato pelos vossos pais quando eram mais novos.
Ok.
Desculpem lá, não estava à espera. Mas isso
tem a ver com a refeição? Não, não estava nada à espera que
porque
fosse.
Porque falámos disto durante a refeição.
Ok.
Não estavas à espera que eu fosse para aqui, né? Não. Se vocês se calhar também não, malta.
Não.
Mas de certeza que já foram apanhados pelos vossos pais no ato. Eu partilhei com uma fala, quando era muito novo, quando era puto, sempre que somos apanhados no ato.
Eu acho que nunca fui apanhada. Pelo menos se fui, eles fugiram.
Foi?
Não me confrontaram.
Podem ter fingido que não ouviram. Não queriam lidar com aquele momento.
Yeah, eu também ainda bem agradeço.
Eu também tinha agradecido, sabes?
Mas tu não, mas tu foste apanhado no ato.
Eu fui apanhado no ato, e os pais têm sempre as saídas mais indesesperadas.
Ai, que horror.
Eu sou apanhado no ato e aquilo que a minha mãe me pergunta, em vez de se fazer despercebida, ou bazar logo, ou nem sequer ter ido lá acima ao nosso quarto.
Não, mas ela se calhar não sabia que vos ia apanhar no ato.
Pois, talvez. Também pode ter acontecido.
Claro.
Se calhar não sabia que nos ia apanhar no ato, mas imagina, tu apanhas alguém no ato. Não é?
Aí eu bazava logo.
Vamos já supor, porque isto pode nos acontecer.
Não
é? Nós vamos ser esses pais.
Que tristeza.
Apanhas o teu filho no ato.
Ok.
Qual é que é a tua reação? O que é que tu dizes?
Fujo.
Fazes-te despercebido e tipo, ah, desculpa, e vais-te embora?
Sim, acho que sim.
É o que tu fazes.
E tu?
Eu também acho que é aquilo que vou fazer.
Yeah, eu acho
ou então
não,
gozo,
não,
se calhar um bocadinho. Não. Então, fica ali 2 minutos, se calhar não.
Ai, que horror!
É bué constrangedor.
É bué constrangedor.
Yeah, também acho que não.
Depende da posição que ele tiver.
Eu acho que todas as posições...
Não, mas se tiver tapadinho...
Se tiver em frango...
Não, se tiver tapadinho era frango, bom, se tiver é em frango...
Eu estava tapado.
Pois, é isso, eu isso aí tapado. É mais tranquilo.
E a minha mãe chega lá acima, apanha-nos... E eu acho que ela queria gozar, não é? E
aí, ela gozou o prato.
Yeah, eu acho que ela queria gozar um bocadinho o prato. E aquilo que ela me pergunta, em vez de, sei lá, de bazar, de se ir embora, a minha mãe chega lá acima e pergunta-nos, apercebe-se daquilo que estava a acontecer?
Okay.
E pergunta-me, olha, o que é que querem jantar?
Inclui lá ela.
Incluí-la, muito querida. Tenho e eu, mãe,
mas você...
vá lá.
Okay.
E ela, vá lá, diz lá, o que é que vocês querem jantar? Querem carne, querem peixe?
Que horror.
E eu, mãe... Carne já estou a comer.
Ih,
se calhar peixe. Mas pronto, tipo, é sempre um momento bem inesperado, não é? As reações são sempre bem inesperadas.
Yeah.
Que é,
mas já te aconteceu mais vezes ou foi essa vez?
Não, acho que foi só essa vez.
Ok.
Foi só essa vez.
Então se calhar foi só com a tua mãe, amor. Se calhar só a tua mãe é que é assim.
Achas?
Estou a brincar, não, acho que não.
Mas foi só essa vez.
Mas a grande questão
se calhar,
é.
Vocês... outras vezes já sabia o que é que eu queria comer.
Não te perguntou.
Não preciso ir lá assim, mas já sei.
Vou-lhe fazer peixe.
Já sei, vou para o peixinho.
Mas a grande questão é: vocês foram jantar?
Nós depois nessa fomos noite. Jantar.
Ai,
houve
vergonha.
Ali um walk of shame que eu não me lembro.
Ah, yeah, não te lembras, mas isso é que te ias lembrar. Mas houve ganda walk. Ela foi jantar, ela teve.
A minha mãe?
Não, a rapariga com vergonha. Quem tu estavas.
Foi, claro.
Aí, claro. Mas olha, então, ganda coragem.
Sair, não é? Eu saio à minha mãe, vergonha na cara não falta.
Claro, mas ela também não ter vergonha,
não, ao contrário,
eu ia ter bué vergonha.
Exato, exato, exato.
Percebes?
Sim, eu sei.
Meu Deus.
Mas depois, já era da casa. Também. E é a natureza, Mafalda.
É a natureza também, o que é que também vai-te ralhar?
Vai ralhar.
Ela não estás a fazer nada de mal?
Claro.
Não sei.
Claro, não sei.
Não sei se
não sei se isto é relatable. Eu tenho... Se calhar não. Mas se calhar é só a minha mãe.
Não acho que seja.
Faz estas coisas.
Podem contar as vossas histórias constrangedoras com os vossos pais.
Quando são apanhados.
Quando são apanhados no ato. Olha,
mas achas que não é mais divertido? É que eu imagino a minha mãe a perceber-se daquilo que estava a passar, que estava a acontecer, e deixa-me ir lá assim.
Não, isso não acho.
Achas que não?
Não. Eu acho que ela apanhou-vos sem querer e depois foi tipo...
Pois.
Meus grandes marotos, arranca.
Talvez,
eu
talvez.
Acho que sim. Olha, esta conversa é obviamente parva, né? Tipo, estas coisas estamos a dizer, mas esta semana ficámos bué chocados. E eu acho que tem a ver com um bocadinho daquilo que nós falámos na semana passada. Que nós ficámos bué chocados com um caso, pá, ainda por cima, Rui, é um caso bué perto de nós. Porque é um ex-concorrente do Love on Top, não é que isso esteja perto de nós, mas tipo, ele era videógrafo.
Sim.
E filmava, tipo, as cenas do Diogo Pissarra, não sei o quê, tipo, imagina, era uma pessoa normal. Para nós, na nossa cabeça, malta, tipo, que mata pessoas, não. Sim. É normal, tipo, não é uma pessoa normal.
Não é uma pessoa normal, não tem trabalhos convencionais, yeah. Não faz aquilo que nós fazemos, não tem que...
Não
vai às finanças,
não
tem que ir fazer o cartão de cidadão, não lida com pessoas.
Yeah.
Sim. Almoça numa cave.
Pá, eu não sei se vocês estão...
Cave, yeah.
Será que toda a gente está a par desta notícia? É o Nuno Silva, não é? É um ex-concorrente. Yeah. Eu nunca vi o Lovato, portanto, não sei. É um ex-concorrente que tentou matar o filho. Tipo, tentou matar o filho, mas é que isto não fica por aqui, não é? Tipo,
como
ele depois
assim?
Vai se justificar que tinha sido vítima de abusos, por isso é que tentou matar
sim,
o filho.
Sim.
Ou seja, tipo, isto é uma história, há toda uma história para além desta tentativa de...
Sim, e a forma como tentou assassinar o filho, graças, mais uma vez, é a realidade a superar a ficção.
Pá,
não é?
que horror!
Com comprimidos e combustível.
Ele obrigou o filho a beber combustível.
Uma coisa mesmo
tipo,
mesmo sinistra.
Tipo, um menino de 5 anos.
É uma cena mesmo... Mesmo sinistra.
Tipo,
claro.
Imagina, e sabes o que é que me faz bem confusão? No dia anterior eu tinha posto stories tipo mesmo normal com os filhos e com a mulher.
No cinema, já.
Yeah.
Assustador.
Assustador. É assustador.
Assustador. Pronto, daquilo que se sabe, daquilo que nós vimos e lemos, isto soube-se, porque ele depois foi a um café, contou contou tudo, yeah, contou aquilo que tinha feito.
Estranho.
Pronto, devem ter contado à Polícia Judiciária e ele acabou por ser preso, mas é uma coisa, realmente é um caso assustador.
Mas imagina, esta cena dele contar depois logo a seguir e de confessar o crime não mostra um bocadinho, eu a tentar ser psicóloga, não mostra um bocadinho que ele queria a atenção.
Será que?
Ou seja, ele fez isto para as pessoas saberem.
Será? E também já estão a relacionar isto com o caso dos Menéndez, numa porque altura em que só se dizer, fala desse caso.
Ah. Porque ele vem dizer que sofreu de abuso, ou seja, que ele próprio é uma vítima, ou seja, que ele está a fazer mal a um filho porque é uma vítima, e é um bocado como o caso de Menéndez, supostamente que eles mataram os pais porque sofriam de abuso dos pais.
Ok. Se ele queria... Pois, não sei, eu não sei o que é que vai na cabeça destas pessoas, mas eu acho que tu consegues captar a atenção de várias formas, não precisas tentar assassinar. Não, aquilo que eu estou-te a dizer é... Por isso é que eu acho que não é...
Não pode ser isso,
é. Claro, eu acho que não. É. Na minha cabeça não faz sentido, mas lá está. Isto é uma pessoa a tentar perceber uma que tentou assassinar os filhos através de... Percebes?
Yeah, não dá para perceber.
Ou seja, é um bocadinho difícil racionalizar isto. Porque são cabeças, a minha cabeça e a tua cabeça são completamente diferentes
daquela
cabeça.
Forma,
não funcionam da mesma maneira.
Mas tipo, imagina, eu com os irmãos Menéndez eu consegui empatizar...
Sim.
Porque eles mataram os pais, ok.
Já nós falámos disso a semana passada, que é caso se venha a provar que realmente os pais
e acho
abusaram,
que já há provas e não sei o que é assim.
Pronto, eu também consigo empatizar com os Menéndez porque eles sofreram muito à mão daqueles pais.
Yeah.
Eu não consigo empatizar com este gajo porque, primeiro é uma criança.
Yeah, primeiro é um filho.
Ser completamente indefeso, não é? Não quer dizer que os pais dos Menéndez também não tivessem indefesos naquela altura, não é?
Estavam a dormir.
Porque estavam a dormir, exato. Mas é uma criança.
Yeah.
E segundo, não consigo empatizar de todo, e acho que este é que é o ponto, porque aquela criança não lhe fez mal nenhum.
Claro.
Os pais dos Menéndez, supostamente, violaram-nos, abusaram deles durante anos, eles foram maltratados à séria.
Uhum.
Foi uma vida mesmo muito, muito dura. Por isso é que eu consigo empatizar com os Menéndez, mas não consigo empatizar com este gajo que tentou assassinar. Ainda por cima, tu agora, tu és pai,
uhum,
né? Ou tu és mãe, ainda percebes menos.
Uhum.
É um assunto... Yeah,
ainda é mais macabro, ainda é mais
até
estranho.
Mais estranho, ainda é mais perverso, ainda é mais tudo.
Mas eu acho que juntando a essa cena de conseguir empatizar com os irmãos Menéndez não é só o facto de eu conseguir empatizar com eles porque eles foram vítimas, mas também o facto de eu não conseguir empatizar com os pais, porque era um pai que era abusador e uma mãe que sabia e que deixava o pai abusar deles. Ou seja, a tão falta de empatia por alguém que abusa crianças faz-me ter empatia, estás a perceber? Faz-me não ter pena que eles morram, porque nós acho que já falámos sobre isto aqui no podcast, que é, nós víamos uma série que era com vários assassinos, não era? Todos os episódios eram um assassino diferente, e era, eu e o Rui falámos disto, que era, nós conseguimos empatizar com quem matou alguém, isto é bueda estranho, mas conseguimos encontrar ali, há um pingo de empatia porque essa pessoa falou não sei do quê, conseguíamos, mas agora com um pedófilo ou com alguém que faz mal a crianças, tipo, não dá para ter empatia, porque tu precisas mesmo de ser pá, o pior do ser humano, é para fazeres mal a uma criança, para fazeres mal a uma pessoa também, mas a uma criança,
sim.
Ainda pior.
Claro está, é aquela
não
questão.
Podes ter nada de bom em ti, lamento.
Yeah.
E eu sei que às vezes vem de traumas também, mas pá, mas porra.
Se calhar a maior parte vem mesmo de traumas, porque
a maior
custa-me
parte vem
também,
traumas,
lá está,
né?
como são cabeças que eu não percebo,
custava
mesmo de entrar dentro daquelas cabeças, como são cabeças que eu não entendo, o que é que te leva a violar uma criança? O que é que te leva a abusar de uma criança?
Yeah.
A única justificação que eu encontro, lá está, eu não sou psicólogo, mas a justificação que eu encontro é tu tens de ser profundamente traumatizado.
Yeah.
Aquilo tem que vir de algum sítio. Eu não acredito que há uma pessoa que nasça
com
motivações pedófilas.
Yeah.
Eu não acredito nisso.
Tem que ser de trauma.
É uma coisa muito estranha. É como dizeres que...
Então, mas aí não estás a dizer, ok, se não nasces assim, se é um trauma, a vida torna assim, então não tens pena da pessoa.
Não tá... Pá, não consigo, lá está, porque tu aqui, lá está, é um bocadinho como o caso deste miúdo, ou seja, a maldade é direcionada para uma pessoa que não te fez mal,
uhum,
ao contrário dos Menéndez,
okay,
tu direcionas a maldade, ou
para
o crime,
quem?
O assassinato,
yeah,
para quem te fez mal,
uhum,
estás a perceber? Yeah. No caso de um pedófilo,
estás a fazer bem mal.
Houve uma pessoa que te tratou mal,
okay,
que abusou de ti ou que te traumatizou e tu acabas por canalizar isso para outras pessoas.
Yeah.
Em vez de canalizares isso para quem te fez mal.
Yeah.
Estás a perceber?
Yeah, ou em
tratar-te. Por isso é que eu não consigo, não consigo ter empatia por este caso. Não consigo.
Concordo, mas este caso é mesmo. Imagina, eu acho que quando acontece uma cena destas em Portugal é ainda mais chocante porque parece que cá nada disto acontece, né? Que é tipo, é só nos Estados Unidos que acontece.
Sim.
Então cá tu ficas ainda mais chocado. Tipo, o que é um português? Tipo, fazia vídeos, tipo, videoclipes e vídeos de concertos de malta que nós conhecemos, tipo, Ou seja, ainda é mais chocante porque é perto e parece que cá nunca acontece nada dessas coisas, não é?
É um caso de Netflix, caraças. Não é? Este podia ser, uma...
Mas eu acho que há pessoas... Imagina, eu acho que às vezes as cenas da Netflix, eu não sei o que aquilo é tão romantizado, entras por romantizado naquelas pessoas que ficam tão famosas e depois têm fãs, que eu acho que às vezes há pessoas que são malucas e iam de querer isso, juro.
E mais uma vez, olha, eu digo e repito que é a realidade supera sempre a ficção.
Mesmo, infelizmente.
Não os documentários, mas por exemplo nos... Sei lá, pode ser, sei lá, às vezes os filmes que tu vês, eles têm que se inspirar.
É, não
é? Os filmes, aqueles filmes macabros de assassinatos e não sei o quê, perversos, eles têm que se inspirar em alguma coisa.
Yeah, as coisas acontecem.
E eu acho que
mesmo.
Muitas vezes eles vão buscar estas ideias à realidade.
Yeah.
Isto é tão sinistro como aquele documentário que nós partilhámos a semana passada do pai que mata os filhos.
Olha, é parecido.
Dentro de um barril de petróleo.
Yeah, é parecido.
Isto é assustador, cara.
É parecido. Pá, e outra cena que a realidade supera a ficção. Ninguém está chocado com isto como eu, pelo menos ninguém que eu conheço, mas eu preciso partilhar aqui. O do One Direction morreu, o Liam Payne.
Sabes que ontem pensei em acordar, tu estavas a dormir ali no sofá.
Ah, mas devias-me ter acordado.
Porque eu assim, a minha fala, não, mas eu não estou chocado como tu.
Oi, mas é bué,
se calhar não vivi essa altura como
mas
tu.
Mas eu também não, eu nunca vivi, eu não sou fã dos One Direction, nunca gostei.
Sim, mas se calhar viveste a criação da banda e não sei o quê, eu não vivi isso.
Pois, não, eu passava as músicas deles na rádio e do Liam Payne e não
eu
sei
era
quê.
Para te acordar porque eu já sabia, yeah, ela vai ficar chocada. Pá. Merece que eu acorde um sono profundo, se calhar merece.
Merecia, porque eu queria esse choque, estás a ver? Eu só vi o posto no Instagram e tipo, Rui, não me dizes nada.
Yeah, yeah, yeah.
Tipo, ele morreu porque caiu de um terceiro andar.
É que, eu sabe... não li nada, eu só li. Yeah. Liam Payne morreu, pronto.
31 anos, caes de um terceiro andar e morres. Tipo, que morte é esta estúpida? Tipo, é uma morte estúpida, Rui, ele não merecia.
Mas sabes que se caís de um terceiro andar, a probabilidade de tu morreres é muito
não,
grande.
Não, está bem, mas tipo, isso não pode acontecer a pessoas de 31 anos.
Nem famosas, né?
Nem famosas, é. Imagina, Rui, agora quando
nunca
o One Direction...
Nunca viste aquela série das mortes mais estúpidas de sempre.
Olha, é tipo isso.
Não é?
É mortes bué estúpidas.
Há um gajo que morre a peidar, só o que é? Uma coisa muito estranha. Jura, sério? Uma coisa muito estranha.
Não sei, mas eu fiquei mesmo triste porque... Se algum dia os One Direction voltarem, já não vão voltar todos. Já
com
viste? Isso
um
é mesmo bué da triste.
Pois é?
É mesmo bué triste.
Mas eu acho que também não voltou os One Direction.
Também acho que não. O Harry Styles já não está para aí virado. Mas pronto, mas fiquei bué triste com esta cena. Agora, se calhar, vou voltar a ficar triste e vou continuar na minha tristeza, porque foi o Rui a preparar o Quem Diz é Quem É.
Não te
quem
preocupes.
Diz
vai.
É quem é.
E tu tens cara de pé. Quem diz é quem é. E tu tens cara de pé.
Já sabem que é todas as semanas.
Yes, yes.
Okay, acabámos de sair de Liam Payne.
Diz. Verdade, já.
Todas as semanas tem uma frase.
Que era uma cena bué difícil na rádio, não é? Como é que tu anuncias uma notícia triste? Como é que tu falas sobre uma notícia triste e depois vais para a Anitta, terremoto.
Para a Anitta ou Pitbull. Normalmente mudava-se a música a seguir. Yeah. Mas pronto, mas vamos fingir que não.
Sim.
Quem diz é quem é.
Vamos.
É a nossa rubrica aqui no podcast. É uma frase e nós temos de adivinhar de quem é que é essa frase.
Ora, muito bem.
Foi o Rui que preparou.
Vou
para
começar
mim.
A dizer.
E então,
também
querido,
é mais o copy de Instagram. Uma página de Instagram.
Ok.
Vivemos num mundo onde as redes sociais nos mostram apenas o lado polido e perfeito das coisas. Sim, foi alguém em 2024 a escrever.
Que se lembrou que isso acontece.
Cabelos impecáveis, peles sem falhas, roupas sempre no ponto e uma vida que parece estar constantemente organizada. Mas a realidade não é assim. A vida real tem dias de cabelos rebeldes, peles com imperfeições, unhas por fazer.
Porra, ganda copy.
E momentos de caos onde nos sentimos sobrecarregados. E está tudo bem. A beleza da vida está justamente nisso. Nas suas imperfeições e na autenticidade de cada momento. É fácil esquecer, com tanta perfeição à nossa volta, que a vida normal não é um filtro do Instagram. Por isso, este é apenas um lembrete de que não precisamos estar sempre impecáveis ou de viver uma vida idealizada. Quem disse isto? Cláudia Dias, Glória Dias ou Adri Silva?
Pronto, a última não é a Adri Silva porque não tinhas de lembrar o nome de ninguém, portanto, dizeste, é uma das gêmeas.
Sim.
Deve ser a Cláudia Dias.
Erraste.
Mas para mim é indiferente ser a Cláudia ou a Glória. Mas isso nem tem graça.
Mas olha.
Mas errei, está bem, ganhaste.
Alguma vez te lembraste de trazer gêmeas para aqui?
Não, está bem.
Então, erraste, perdeste.
É a Glória?
É a Glória. Pronto. Foi a Glória Dias.
Beijinhos, Glória Dias.
Mais uma derrota. Tá,
mas então, eu não estou a dizer que as gêmeas são as mesmas pessoas. Atenção, desculpem. Mas não, é...
Está bem, mas fica difícil.
Está bem, mas é bem
difícil.
Dificulta
as coisas.
Não, mas
pronto.
Elas são bem diferentes.
Elas são super diferentes.
São.
Cinco. Não, esquece, no são outro dia encontrei-as no Colômbio. Assim, és a Cláudia ou a Glória?
Elas são bem diferentes. E mesmo de persona, eu acho que cada uma tem a sua persona diferente.
Sim, muito, sim. Super vincadas. Eu sei.
Uma é desportista, a outra não.
Eu sei.
E a outra é mais
então,
beauty.
Estás a dizer que a outra não se exercita,
não,
é
outra
isso?
É mais beauty. Não, elas são as duas bem exercitadas.
Malta.
Bem,
Olha, muito obrigado por estarem desse lado.
Obrigada por ouvirem as nossas maradices.
Maradices.
Prometemos não perder nenhuma gata até ao próximo episódio. E até vos vou dizer uma coisa, eu confiei bastante no Rui a seguir e o Rui é que trouxe as gatas para a casa nova e eu achei que ia ficar uma pelo caminho.
E se tiverem momentos desconfortáveis no ato ou se tiveram, partilhem connosco.
Yeah, mas tá não bem? Partilhem demais.
E muito obrigado por ouvirem mais uma vez. Portem-se bem, até para a semana. E don't make disparates. Foi mais
don't um. Don't make.
Até para a semana.
Tchau.